Começa agora o canal Direto com a Prefeitura. O mês de abril, ele tem a cor laranja. Forma essa de conscientizar a sociedade em geral contra os maus-tratos a animais, de maneira geral. Para falar sobre o abril laranja, nós recebemos no canal Direto de hoje a coordenadora do Bem-Estar Animal, Carol Matos
Galvão.
Boa tarde, Carol.
Boa tarde, Eric, e todos que nos assistem.
Boa tarde. Carol, por que a cor laranja?
Então, o Abril Laranja, ele foi instituído pela Sociedade Americana de Prevenção à Crueldade aos Animais em 2006, e aí essa campanha foi ganhando corpo no mundo todo, uhum. e no Brasil não seria diferente. Então,
sim,
os próprios municípios, às vezes, instituem, através de legislação, o calendário do Abril Laranja.
Ah, certo.
Então, aqui em Araraquara também tem uma lei, né, instituindo, uhum, o Abril Laranja para promover algumas atividades de conscientização e combate à crueldade animal,
uhum,
que na verdade é uma campanha contínua, porque, uhum, infelizmente os maus tratos ocorrem o tempo todo.
Uhum.
Então, assim, é uma cor emblemática, uma cor que chama atenção.
Sim.
E na verdade para que as pessoas se conscientizem dos cuidados que elas têm que ter com seus animais, uhum, e também de como denunciar quando verificar algum indício de maus tratos, tá? Eu queria reforçar que é importante, assim, quando a pessoa faz a denúncia, por exemplo, no Bem-Estar, muitas vezes a sensação que nós temos é que, para a população, as denúncias só se finalizaram com sucesso se esse animal for recolhido. E não é isso que acontece necessariamente. Toda denúncia, ela tem que ser apurada, investigada. E assim, para culminar na apreensão, tem que ser o último estágio, se realmente a pessoa está praticando maus-tratos. Porque, uhum, pode ser caso de vulnerabilidade social. Então a pessoa precisa mais de uma ajuda com o seu animal do que uma denúncia. Então as pessoas, elas precisam ter essa consciência do que elas podem, do que elas devem denunciar e do que elas devem ter compaixão, né? Mesmo porque nós estamos com 650 animais abrigados. O confinamento é estressor, é um ambiente estressor, embora eles tenham alimentação, veterinário, todos os cuidados, é um ambiente estressor. Imagina você ficar numa sala, mais ou menos como a que nós estamos aqui, sem poder sair.
Sim.
Você só sai se alguém te tirar de lá. Então,
uhum,
eu falo que eu queria fazer esse exercício com cada pessoa que solicita o recolhimento indiscriminado. Ficar dentro de um quadrado para ver como que é. Então a gente tem que pensar nisso. O animal já foi vítima da maldade humana e aí é ele que fica confinado lá.
Uhum.
O trabalho do Bem-Estar, a gente pode dizer que ele foi bem sucedido quando ele se finaliza com a adoção.
Uhum.
Porque todo animal precisa de uma família. Então é isso que eu quero reforçar hoje.
Não, ótimo, muito bom você reforçar isso, Carol. Porque é realmente isso. As pessoas pensam que, ah, o animalzinho foi lá pro canil, tá lá no gatil, na casa dos gatos.
Tá,
ele tá ótimo, ele tá bem, tá feliz. E não é isso que a gente vê. Né?
É, porque a partir do momento que o ser humano resolveu domesticar o animal também é um ser social, então ele precisa estar integrado e não confinado, escondido. Eu vejo muitos comentários, ai, tem muito animal na rua, ai, quem abandonou é o responsável, quem atropelou é o responsável.
Sim.
A gente vai dar suporte para quem, para o animal que precisa de socorro.
Uhum.
A gente não faz recolhimento indiscriminado de animais sadios, mesmo porque seria uma porta para o abandono.
Sim.
E a gente precisaria, eu sempre brinco, né, de umas três arenas da fonte para poder ter espaço para todo mundo. Então fica a conscientização, mesmo porque a gente tem os animais comunitários que são,
uhum,
protegidos por lei.
Sim.
Então a nossa obrigação como Bem-Estar Animal é fazer o controle populacional desses animais e dar o suporte se eles precisarem. Mas a comunidade como um todo, a sociedade civil, também tem a sua obrigação de também auxiliar nesses cuidados.
Sim, muita gente fala dos direitos e se esquece desses deveres.
Exatamente.
Né, que são fundamentais.
Exatamente.
Carol, você acabou de falar, né, sobre os maus-tratos que infelizmente continuam. Então, constantemente nós vimos notícias, a mais recente, creio que seja da escritora, né, Rosiana Murray, do ataque que ela sofreu, enfim, que a gente sabe que a culpa não é dos animais, dos pitbulls, enfim, vamos acabar com essa... que essa criminalização, digamos assim, dos pitbulls.
Estigmatização,
né,
da raça.
Exatamente. E, na sua opinião, Carol, os casos aumentaram ou aumentou a divulgação desses casos?
Eu acho que, na verdade, a questão da proteção animal, ela deu um salto do ano 2000 para cá. Embora os animais já sejam reconhecidos como serem sencientes na Constituição Federal, ela deu um salto. Então, o que acontece? As pessoas, elas se preocupam mais... Então, elas acabam denunciando mais. esses crimes sempre existiram, mas antes não incomodavam. Uhum. E um dado muito importante que a gente, prevenindo maus-tratos animais, a gente previne violência contra pessoas. Porque é cientificamente comprovado que, principalmente mulheres, né, que infelizmente é quem sofre mais violência doméstica, que essas mulheres que foram vítimas de violência, os seus animais também o foram ou foram ameaçados. Então a gente fala que é uma ação de prevenção primária, a gente prevenir os maus-tratos. Primeiro, por toda a essência do animal e pela companhia que ele faz, e por ser muito benéfico tanto para eles quanto para nós, né? E também para a gente prevenir violências contra seres humanos. Não que os seres humanos sejam melhores, porque eu acho que não são. Eu acho que a gente também estamos todos no mesmo patamar.
Sim, sim. E a pessoa que comete qualquer tipo de maus-tratos a qualquer animal, quais penalidades ela é submetida, ela pode sofrer ao ser denunciada?
Bom, são três modalidades: administrativa, criminal e cível. Uhum. Administrativa, competência da administração pública municipal. Uhum. Bem-estar animal, as multas.
Certo?
As multas e, consequentemente, a apreensão do animal, dependendo da situação. Uhum. Criminal, todos os casos de maus-tratos com materialidade comprovada, nós encaminhamos para o Ministério Público, é instaurado inquérito, a pessoa responde um processo criminal. Essa pena, ela pode chegar de 2 a 5 anos de reclusão, ou seja, cadeia mesmo, uhum. né, e multa aí em âmbito penal. Cível. Se a pessoa praticou maus-tratos contra um animal com tutor, todas aquelas despesas que aquele tutor teve, aquele tutor pode ingressar aí no judiciário pedindo ressarcimento pelos danos. E tem também o dano coletivo ambiental, que é o Ministério Público que requer. Aí é muito técnico, aí fica meio complicado.
Sim.
Mas o que eu quero explicar é que, assim, existem possibilidades de penalidades nas três esferas. Muitas pessoas se queixam. Ai, não prendeu. Porque as pessoas querem medidas que a lei não prevê. Então, assim, a gente trabalha com o que a lei prevê. Uhum. E está funcionando. É que a gente não tem como divulgar todos os casos, mas nós temos muitos processos em andamento, sim. né? E as coisas, as punições estão chegando. Não do jeito que todo mundo gostaria, mas estão chegando.
Uhum, perfeito. Nas denúncias feitas, né, ao bem-estar animal, Carol, quais são os principais tipos de maus-tratos que vocês identificam ali?
Bom... São vários. Abandono em imóvel, animais debilitados dentro de imóvel, animais com acesso à rua, animais sem cuidado médico veterinário. Então essas são as principais modalidades. A gente tem conseguido localizar as pessoas, porque a partir do momento que ela abandona o imóvel já é possível localizar, o proprietário do imóvel também tem as suas responsabilidades por risco contratual. Então a gente consegue localizar e verificar o que está acontecendo, né? E aí, assim... Foi o que eu falei, né? Em último caso, se realmente for caso de recolhimento, é recolhido, representado no MP, aplicadas multas e etc. Em outras situações, é questão mesmo da vulnerabilidade, que a pessoa está precisando de ajuda, porque ela também está passando a necessidade, não está conseguindo dar suporte para o animal que ela tem dentro de casa.
Ah, certo. E o animal, Carol, depois dele sofrer qualquer tipo de maus-tratos, enfim, como que fica a interação dele com o ser humano?
Eles ficam bem traumatizados e assustados, né? Então, até ele começar a desenvolver a confiança, isso varia de animal para animal, certo? Ontem eu vi um vídeo de um filhote que era espancado pela família e quando ele foi resgatado, ele ficou abanando o rabo para quem resgatou. Então, assim, em compensação, a minha cachorra que eu não trouxe hoje, né? Ela é um pouco assustada com quem ela não tá acostumada, justamente por conta do trauma que ela traz. Que nem gente, cada um tem sua personalidade, mas eles ficam sempre traumatizados e cada um tem o seu tempo para conseguir confiar de novo no ser humano. É um trabalho meio demorado.
Aí cabe ao próprio ser humano, né, se fazer confiável.
Sim,
nesse
e ter
caso.
A paciência de quando adotar um animal com essa característica, ter a paciência e saber respeitar o tempo dele também. Porque cada um tem seu tempo, né? Tanto a gente quanto os animais. Então eu acho. Mas a gratidão que eles têm quando eles são adotados é maravilhoso.
Sim, é lindo mesmo. A gente vê sempre quando tem as fotos, né? Que o pessoal passa lá no Espaço Permanente Cão Gabriel, nas campanhas de adoção, enfim. São muito bonitas.
Tem acontecido um negócio bem bacana nas campanhas, inclusive, que são quinzenais, né? Primeiro e terceiro sábado do mês. que o pessoal às vezes vai com o animal que adotou para mostrar como ele tá hoje.
Que legal.
Né? Então é bacana a gente ver que o animal tá integrado na família, tudo que ele tem, por tudo que ele passou. Então é, tem toda a trajetória dele com um final feliz, né? Isso é bacana. E essa é a recompensa do trabalho.
Ah, com certeza. E nós esperamos que todos os outros animais que estão ali esperando por adoção possam passar por esse momento também, né?
Sim, são 650, gente.
Carol, ao identificar, então, qualquer situação de maus-tratos aqui no nosso município, como a pessoa deve fazer para entrar em contato com o bem-estar animal para denunciar, enfim?
Tá, então vamos lá. A Ouvidoria do Bem-Estar Animal, ela funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 4h30 da tarde, através do 3301-3130.
Uhum.
Se estiver acontecendo agressão naquele momento, etc., polícia militar.
Certo.
Muito importante,
certo.
Tá? Fora desse horário, como que funciona? Fora desse horário funciona o plantão. O plantão, ele serve para quê? Socorrer animais que precisem de atendimento imediato.
Certo.
Então não adianta caso de rotina ligar no plantão que a gente vai dar essa instrução. Tem gente que entende, tem gente que fica meio ressabiado, mas é desse jeito que funciona. O plantão, ele existe para que os animais que precisam de socorro imediato, animais sem tutor, tá? O tutor tem responsabilidade pelos animais que ele, né, tem na sua casa. Então, fora desse horário, plantão, 999-938232, de segunda a sexta, das 4h30 às 7h30 da manhã, sábado, domingo, feriado, 24 horas.
Ah, perfeito. Nós temos aqui a participação dos nossos internautas, como a Fernanda Fegadoli, que mandou ótima gestão do bem-estar animal, e a Fernanda também é nossa ouvidora municipal. Então, qualquer pessoa que queira fazer também uma denúncia, pode fazer para a nossa ouvidoria, que ela vai ser encaminhada para o bem-estar animal.
Na verdade, Érica, a ouvidoria do bem-estar, ela é dentro da ouvidoria geral. Ela
perfeito.
É dentro da ouvidoria geral. Então, é que tem um número específico para o bem-estar. Inclusive, quero agradecer muito a parceria com a Fernanda, que sempre nos auxilia demais.
Nós temos a participação também da Edilce Aparecida, que mandou boa tarde.
Boa tarde,
Edilce, para você também. E agradecemos a todos vocês que acompanham o canal direto e pedimos também que você compartilhe esse programa para que todos possam saber da importância do Abril Laranja e da importância da gente cuidar dos nossos animais do nosso município, sejam caseiros ou sejam animais comunitários. Carol, muito obrigada mesmo pela sua participação.
Eu que agradeço, quero também agradecer toda a equipe lá que trabalha comigo, sem eles o serviço não funcionaria. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Arilton, que
sim,
é o Barriquinha, que nos deixou ontem, né? Tava muito doente, então quero deixar esse programa em homenagem a ele, que é uma pessoa que eu gosto muito e vai deixar muita saudade.
É isso, Barrica, que você esteja na luz e seja bem recebido por todo o bem que você fez aqui nessa terra. A todos uma boa tarde, nos vemos no programa de amanhã, nesse mesmo horário, mesmo canal.
Boa tarde.
Tchau.